Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Olá, bom dia a você que está acompanhando a programação da ABC. São 7 horas, nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. Você esteve aí até agora, primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Advan Alves e Roberto Nali, deixando aqui os estúdios da ABC com o Interatividade. E agora você fica conosco até as 9 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Aliás, você nos ajuda a fazer o programa. Telefone 44 35 90 20 ou 997-666-555. Você pode também mandar e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook e você pode fazer o seu post para nós, Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que ligam para a gente, entram em contato conosco, concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembramos que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você preferir, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Estamos aqui neste inverno brasileiro, manhã de sábado. Previsões aqui em São Paulo de 10 a 18 graus, é o inverno, está por aí. Santos de 14 a 21 graus. Nós estamos aqui, a equipe Toro Apóstolo, lá na mesa de som, o nosso querido Maguila, o Nildo de Souza, fazendo esse som bonito chegar até você aí, a nossa equipe, nos telefones a Cristina e o Valdir, no apoio geral o Valdir, o nosso ouvidor aqui, o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella, e hoje vamos receber aqui, estamos recebendo com muito carinho, Manolo Quesada, atuante tarefeiro da Seara Bendita, lá de São Paulo, que está conosco para falar da Lei do Progresso e Lei do Trabalho. Manolo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez.
Nós é que estamos felizes.
Muito bom estar aqui.
Nós é que estamos felizes, você com a sua energia aí, irradiante aqui, transmitido para nós aí, falando de um tema hoje interessante, né, Manolo? Muito. Lei do progresso e lei do trabalho, né?
Não é brincadeira, não. Aí quer dizer que nós temos que trabalhar mesmo.
Cumprir essas leis aí, né?
E não adianta querer ficar para trás, porque nós vamos progredir de qualquer maneira.
Não tem jeito, né? É inexorável, como diz o nosso amigo Hélio, né?
Isso mesmo.
Muito bem, Manolo Quesada conosco, falando sobre lei do progresso e lei do trabalho. Manolo, o que é que dizem essas leis aí, lei do progresso e lei do trabalho? Aliás, explica para o nosso ouvinte o que são essas leis, o que é que elas dizem, quem escreveu, tá guardado em algum lugar, como é que é isso?
É interessante que a gente entenda, né, porque quando a gente fala de lei, a gente passa assim pro lado material, né, fala, ah, o pessoal faz tanta lei, faz tanto isso, faz tanto aquilo, pode mudar, pode acontecer, tudo bem. As leis humanas realmente são dessa forma, elas são feitas de acordo com a evolução dos povos, e essas leis vão mudando com o tempo. Agora, existe outro tipo de lei, né? As tais das leis naturais, né? E essas leis naturais, essas leis não mudam. Por quê? Porque elas foram feitas por Deus, nosso Pai, e Deus não comete erros.
Estão regendo a vida das pessoas.
Regendo a vida de todas as pessoas e no universo todo, né, Turíbio? Então, essas leis estão no universo todo e elas estão também dentro de nós, porque nós somos parte desse universo. Então, nós temos dentro de nós todas essas leis naturais. E essas leis naturais, à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos exercitando esse raciocínio e pensamento que nós temos, aí essas leis vão aparecendo naturalmente na nossa vida. A princípio de uma maneira mais dura mesmo, porque é a necessidade que nós temos. Mas à medida que nós vamos evoluindo, aí a nossa compreensão aumenta e nós vamos percebendo que dá para caminhar sem sofrer, simplesmente entendendo que são leis naturais, estão gravadas dentro de nós, na nossa consciência, e à medida que a nossa consciência aumenta, o nosso entendimento aumenta, e aí nós vamos entendendo que tudo isso faz parte desse grande projeto da criação que é feito por Deus.
Agora, Manolo, para o nosso ouvinte entender bem, o que diz a lei do progresso? E o que diz a lei do trabalho?
A lei do progresso diz que todos nós progredimos. Inexoravelmente, como você falou, que é um termo muito da hora, não é? Então, se todos nós progredimos, quer dizer o quê? Que o universo tem um planejamento. E dentro desse planejamento, todos nós estamos. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos nos acomodando, nós vamos caminhando de acordo com o nosso progresso e o universo também vai se movendo. E a lei do trabalho significa que Deus não é ocioso, que não existem privilegiados, que não existem aqueles cantinhos onde o pessoal fica todo tocando lira, esse tipo de coisa, nada, isso não existe. O que existe é trabalho, literalmente.
Perfeito.
E trabalho de toda a criação. Deus não faz nada que não tenha um lugarzinho reservado que faça a sua parte nessa criação toda. Então todos nós temos o nosso lugar. Na criação, no trabalho, no progresso e particularmente no amor, né?
Perfeito.
Que é uma das coisas básicas do universo.
Marinho, o Manolo muito bem colocou aí para nós essa questão da lei do trabalho, a lei do progresso, ou seja, nós vamos progredir, queiramos ou não, né? Como ele mesmo colocou, e a lei do trabalho, quer dizer, tudo está constantemente em ação, constantemente gerando ações, Deus está aí trabalhando constantemente. Agora, por que que o Espiritismo pega essas duas coisas e trabalha fortemente esses temas, Marinho? Tem alguma razão especial para isso? Porque se é uma coisa comum, as outras religiões também deveriam trabalhar esses temas. E o Espiritismo parece que insiste, né? Bate nessa tecla constantemente. O progresso, o trabalho. Por que que o Espiritismo focaliza isso com tanta ênfase, hein, Marinho?
Eu acho que nós estamos chegando de uma maneira mais consciente, uma maneira mais enfática, vamos dizer, na chamada era do espírito, né? O espiritismo bate muito nessa tecla porque ainda uma grande parte de nós, que apesar de seguirmos diversas religiões, né, nós acabamos circunscrevendo os horizontes da nossa vida na vida presente. A grande maioria de nós ainda pensa na vida atual e não pensa na vida futura. A grande maioria de nós acha que quando a gente chegar ali no túmulo, tudo acabou. Ainda que nós sejamos católicos, ainda que sejamos crentes, e até mesmo alguns espíritas, né? A gente não avalia do lado de lá a continuidade da vida na sua pujança, como ela é, né? Por isso que o Espiritismo insiste nessas leis, porque elas são um recurso para que nós pensemos além da nossa vida, que nós pensemos esta vida como um espaço, como um degrau de uma escada enorme que nós estamos colocando. A imagem da escada é boa porque a escada nos leva aos céus, não é? É a lei do progresso. E o trabalho é o nosso esforço de dar passo a passo e subir essa escada.
É, Marinho, isso aí está na Bíblia, a escada de Jacó.
Rapaz, não tem jeito,
a escada de Jacó é exatamente o que nós temos que fazer, caminhar, subir, ascender, para quê? Para que nós entendamos que não é só isso aqui mesmo, né? Nós temos essa comunicação com o lado de lá, com o lado de cá, a gente vai, a gente volta, e o degrau é muito interessante, porque você sobe um pouquinho, você pode até dar uma paradinha, porque o progresso realmente é alicerçado, né? Não se progride sem trabalho. Você dá um outro passo, você vai, até que um dia você sobe essa escada toda, fica diante de Deus, espírito puro, não é? Aí você vai estar do ladinho.
Tá ficando mais fácil também, né, Manolo? Claro, porque tá aprendendo, tá evoluindo, né?
Mais leve, o jugo leve, o
E se a gente
leve,
resolver dar um passo para trás, a turma que tá atrás não deixa, né?
Vai empurrar. Ô, Manolo, aproveitando que nós estamos falando disso aqui, fala pra gente uma palavra só que explique aí alguma coisa a respeito de lei do progresso e do trabalho, e depois, no final do programa, você explica por que você usou esta palavra. Qual é a sua palavra especial de hoje relativamente a esse tema, lei do progresso e lei do trabalho?
Essa de hoje é batata. Todo mundo fala isso aí, evolução.
Evolução. Não tem jeito, não. Então depois você explica pra gente aí, você explica novamente pra gente essa questão da evolução. Eu já marquei aqui, pode ficar tranquilo. Nós vamos te cobrar aqui, com certeza. 7:09, você está vendo que hoje o Manolo Quessara está aqui com a gente falando sobre lei do progresso e lei do trabalho, e você está convidado a nos ajudar a fazer o Semana Boa Nova. Liga pra gente aqui, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, manda e-mail pra gente aqui, passa na nossa página do Facebook, posta lá seu comentário. Nós estamos aqui ativos, aguardando a sua ligação, 44359020, ou você pode também ligar no 997-666-555. Olha, mais fácil do que esse para guardar, para decorar, não tem, né? 997-666-555. Muito fácil, né, Manolo? Tem que ligar mesmo, né? Lei do progresso e lei do trabalho é o nosso tema de hoje. Manolo Quessada é o nosso convidado. Manolo, conta pra gente uma coisa. Nós estamos falando aqui que o trabalho, todo mundo tem que trabalhar, o progresso está aí, não tem jeito e tal. Agora, observa que interessante. Se você observar os pássaros, né? Eles não têm que trabalhar porque tem comida aí na natureza para eles e tal, né? Os outros seres vivos da natureza também trabalham aí naturalmente. Por que que o homem precisa ele trabalhar? Porque senão ele não come, não vive. Homens e mulheres precisam trabalhar para sobreviver? Enquanto os animais aí, a natureza provê para os animais aí as necessidades.
É interessante isso, né? Que a gente fica meio assim, falar, ô Deus, o que é isso, né?
Só eu tenho que trabalhar,
facilita, né? Dá uma facilitada. Mas olha que coisa, na natureza, nós temos que ir nos ajudando, né? Os animais, apesar de parecer que não trabalham, eles trabalham também. Olha que coisa, né? E aí você pega uma minhoca. Pega uma minhoca. Você tem o teu jardinzinho lá. Aí você fala assim, nossa, mas esse jardim, para que eu vou fazer? Essa planta, isso, aquilo. A minhoca está lá, fazendo o quê? Fazendo um monte de buraco no meio da terra, para que aquilo fique oxigenado, para que aquela planta cresça, para que a tua visão tenha assim um momento de ternura, um momento de encantamento. As árvores todas enormes, com esse filtro do nosso ar, para que a nossa qualidade do ar seja melhor. E a gente não percebe exatamente esse trabalho. Mas tudo na criação trabalha. Só que nós temos um grande diferencial, que é a inteligência, né? A hora que você começa a falar de inteligência, você se depara com o motivo do nosso trabalho. Poxa vida, se os animais são mantidos por Deus, teoricamente, porque eles também trabalham, né? Eles também trabalham, eles fazem a parte deles, nos ajudando. Eles não têm a inteligência que nós temos ainda. Mas nós não, nós já temos isso. Então Deus, como é realmente assim, toda justiça, toda sabedoria, fala assim, olha, você já está no estágio mais avançado. Então, você, para continuar avançando, vai ter que pensar em como adquirir mais conhecimento para que o teu sustento seja cada vez mais racional, seja cada vez mais fácil dentro das propostas que você pode fazer diante disso. Então, na natureza, tudo trabalha. O ácaro trabalha. Assim, Manolo, mas como é que é isso? O ácaro trabalha, isso é invisível, rapaz. Quando você espirra, você está assim jogando para fora um monte de coisa ruim, graças ao ácaro que te deu uma pequena irritaçãozinha e você colocou tudo fora. Quer dizer, você trabalha, você exercita, você faz tudo. Agora, quem pode trabalhar pela inteligência, trabalha. E os outros acabam nos ajudando. Um cão não é cão de guarda? Imagina só. Oh, então nós temos que entender que tudo da natureza trabalha e nós, com a nossa inteligência, vamos assim, tirando de letra,
né? Agora, você está dizendo, você está falando do trabalho e está colocando uma coisa muito interessante quando você diz assim, tudo trabalha na natureza. O ácaro, como você falou, a bactéria, a molécula está trabalhando, o átomo está trabalhando, está tudo ali em constante movimento. Todos os seres da natureza estão aí trabalhando constantemente, né? Vírus, bactérias, etc., né? Moléculas e tal. Conta pra gente uma coisa. E a gente, quando fala em trabalho, nós seres humanos, quando falamos em trabalho, a primeira coisa que vem na mente são ocupações profissionais, ocupações materiais. Então, o trabalho está associado somente a coisas materiais, para nós, seres humanos aqui, vivos, encarnados, né? Homem, mulher, são só coisas materiais, só profissionais?
Não, não. Essa é uma parte do trabalho, né?
Uhum.
E é uma parte interessante, por quê? Porque é uma parte que todo mundo pode fazer, né? Então, todo mundo trabalha, todo mundo se ajuda. Mas o nosso trabalho não para nas coisas materiais. As coisas materiais são necessárias para todos nós, porque são elas que vão oferecer as oportunidades que nós deveremos ter na encarnação. Eu venho para fazer determinada coisa dentro das aptidões que eu desenvolvi ao longo da minha existência. Então, essas aptidões vão aparecendo e nós vamos trabalhando para quê? Para garantir o corpo físico. Por quê? Uhum. Queiramos ou não, o nosso corpo físico é o grande instrumento para que as nossas experiências aconteçam.
Uhum.
Nós temos que manter este corpo físico, então nós temos que usar a inteligência para trabalhar. Mas o grande lance, como disse o nosso querido amigo Marinho, não é o corpo físico, é a evolução do espírito. E nós esquecemos que somos espírito porque essa materialidade domina realmente a nossa visão. Uhum. Então a gente vê tudo isso tão bonito, porque o planeta Terra é bonito, não é? Rapaz, a gente vê a perfeição dos nossos corpos, a perfeição da natureza. E nós acabamos sendo, assim, levados a acreditar que isso é tudo. Mas não, o espírito que nós somos é que tem que se desenvolver. E esse trabalho material é necessário para que nós possamos desenvolver o espírito que somos, através das várias reencarnações, através das várias experiências, para que nós atinjamos esse status de espírito puro no futuro. Quando? Você decide.
Uhum.
Se quer ir mais rápido, nós vamos desenvolvendo o nosso raciocínio, vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, tendo em vista o desenvolvimento do espírito. Era do espírito, não é, Marinho? Agora, se nós só pensarmos em material, nós vamos desenvolver também. Mas vamos caminhar a passos um pouquinho mais lentos, porque vamos nos decepcionar quando chegarmos do lado de lá e percebermos que a vida não acaba. A vida simplesmente continua. E aí nós vamos voltando, uhum, a recomeçar. Recomeçar não, né? Que não recomeçamos, partimos do ponto onde paramos. Mas já um pouquinho mais...
Seria por essa razão aí que você está dizendo do trabalho constante, que a Casa Espírita insiste tanto em falar para as pessoas, olha, você precisa entrar em trabalho, você precisa fazer trabalho. E aí as pessoas pensam assim, mas eu tenho uma ocupação profissional, eu já sou alguém que tem uma ocupação na sociedade, eu preciso fazer mais alguma coisa. Então é o trabalho desinteressado, é o trabalho dedicado ao próximo, é isso que você está querendo dizer?
É interessante a maneira como nós chegamos na Casa Espírita, né? Porque é muito difícil nós entendermos, sem ler o que a doutrina espírita nos oferece,
uhum,
a nossa destinação, o nosso papel na criação, o que estamos fazendo aqui. Então, normalmente, nós chegamos na doutrina espírita depois de algumas experiências que nos mostram que alguma coisa tem que mudar na vida. E essa mudança só é possível realmente quando nós conseguimos entender que o material é importante. Mais importante, o espiritual. E aí vem o trabalho. O trabalho em termos de amor ao próximo, o trabalho em termos de nos colocarmos a serviço, começa a acontecer essa diferença. O que é trabalho? Só força física? Não. É força física associado ao intuito de ajudarmos alguém.
Uhum.
A nós mesmos, a princípio, egoisticamente. Depois nós vamos alargando os horizontes e vamos passando a trabalhar em relação ao próximo. Esse alargar de horizontes é que a doutrina espírita facilita.
Uhum.
Por quê? Porque ela nos mostra que a vida continua. Ela nos mostra que do lado de lá há vida e vida em abundância, como nos diz Jesus. E ela nos mostra que nós temos uma destinação a atingir e que essa destinação só vai ser conseguida através de trabalho. Agora, o entrar em trabalho não significa necessariamente que nós tenhamos que ser médiuns, por exemplo, ostensivos dentro de uma casa espírita. Que é normal você ver médios de psicografia, médios de psicofonia. Mas o grande lance que a gente não percebe é toda a sustentação que é oferecida para esses médiuns ditos desenvolvidos ou mais em evidência pelo pessoal que não tem essa possibilidade, mas que através das suas vibrações, através do seu trabalho mediúnico de doação, consegue fazer com que a sustentação se faça para todos eles outros.
Né? Manolo, o Marinho está colocando aqui essa questão muito bem aí posicionada nesse momento, a respeito da energia, da vibração que o trabalho traz para as pessoas, ou seja, as pessoas se envolvem no trabalho. Manolo acabou de usar essa expressão, né? A energia do trabalho, a movimentação, o elemento magnético que o trabalho está trazendo para a pessoa. Mas algumas vezes as pessoas são levadas ao trabalho para não apenas individualmente agirem, e agem coletivamente, se reúnem duas ou três pessoas para fazer um trabalho na casa espírita, um trabalho mesmo profissional, atividades, trabalhos que são desenvolvidas em coletividade, em mais que uma pessoa, ou grupos de pessoas, um agrupamento de 50 pessoas fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo objetivo. Isso tem também esse magnetismo, essa relação energética aí de crescimento, de desenvolvimento, também está presente nesse meio, Marinho? Quando sem não
dúvida.
É sozinho?
Não há a menor dúvida. Eu diria até que quando nós aprendemos a fazer isso em equipe, em conjunto, nós, além de darmos a nossa parcela de contribuição, nossa parcela de trabalho, nós também estamos trabalhando em nós mesmos a capacidade de combater o egoísmo. Porque muitas vezes nós fazemos alguma coisa e ficamos muito orgulhosos porque dissemos, fui eu quem fez, né? Fui eu, olha aqui como eu sou legal, olha como eu sou bonzinho, né? E quando trabalhamos em equipe, essa figura chamada eu começa a diminuir de importância e começa a aumentar a importância do trabalho em si, né? Certa vez, o Dr. Bezerra de Menezes transmitiu uma mensagem através do Chico Xavier para um grupo que nós frequentávamos na cidade de São Paulo, em que o Dr. Bezerra de Menezes dizia que a alegria que um grupo de obreiros do bem, ele inclusive não precisou que religião, né? Mas um grupo de pessoas, de uma célula cristã, foi a expressão que ele usou, uma célula cristã que trabalha em conjunto para o bem, ela será abençoada, e logo os resultados, logo o sucesso daquilo deve ser transferido a Deus como o grande pai que... Uhum. Então veja que interessante que a casa espírita, uma célula religiosa legítima, verdadeira, desinteressada, que prega realmente o amor, que trabalha para o amor, ela promove até mesmo isso, quer dizer, ela começa a nos ajudar a entender que é muito mais importante o resultado do nosso trabalho do que o eu quem faz o trabalho, né? É curioso como esse exercício de evolução, de crescimento, né, aonde o egoísmo começa a ser combatido em nós mesmos. É um trabalho também isso que Perfeito. Nós fazemos em nós mesmos com esse exercício.
7:22, o nosso ouvinte aqui nos ajuda a fazer o Semana da Boa Nova. Sérgio, já tem ouvinte aí passando pela nossa página no Facebook?
A propósito do egoísmo, o nosso amigo Fernando Botasso está dizendo: bom dia, amigos, é importante lembrarmos que, como diz o Evangelho, fora da caridade não há salvação. O fato de nos doarmos aos outros nos ajuda a deixarmos de lado o egoísmo. Abraço a todos e um bom programa.
Tá aí, o Sérgio tá. Aliás, Sérgio, já tem foto do Manolo lá no Facebook? Tem, sim. Ah, tá lá. Então quem passar pela nossa página no Facebook já vai ver foto sua lá, Manolo. Sim, aliás, já retocado. O Sérgio passou pelo Photoshop. Você tá lindo lá. Eu tô vendo aqui lá na tela do computador. Tá lindo, Manolo. Manolo, que sabe, nosso convidado de hoje. E o tema de hoje, lei do progresso e lei do trabalho. Nós estamos falando aqui do trabalho. Tem uma frase do Emmanuel que eu queria que você comentasse, que relativamente ao trabalho, que me parece bastante sugestiva. Porque as pessoas acham que o trabalho cansa, que o trabalho é não sei o quê, qualquer tipo de trabalho. E o Emmanuel diz assim, que a dificuldade é inerente, faz parte, está presente em todos os lugares onde o trabalho se desenvolve. O que isso significa, hein, Manolo? O que isso pode trazer para a gente de aprendizado, hein?
Pai, eu tenho um amigo que fica muito preocupado com essas coisas. Ele outro dia falou assim para mim: Manolo, mas eu acordei com uma vontade de trabalhar, mas daquelas. Eu falei: nossa, o que você fez? Eu esperei um pouco.
Volta a dormir.
Passou, graças a Deus.
Voltou a dormir.
Por quê? Porque trabalhar é difícil, né? Trabalhar é dificultoso. Rapaz, quando você pensa que tem que levantar para fazer alguma coisa, você fala, mãe de Deus, mas não tem alguém que possa fazer, porque nós adoramos terceirizar, infelizmente. Mas veja bem, de que adiantaria fazer um trabalho facinho? Quando fica fácil, é porque você já dominou a técnica.
Uhum.
Você já dominou. Quando você tem alguma coisa dominada, isso fica fácil. Agora, eu digo, a nossa função no planeta é nos superarmos. Por quê? Porque nós já viemos de uma outra e não estava facinho. No fim, nós já entendemos e a partir daí nós temos que modificar, nós temos que nos superar. Agora, como é que eu vou me superar se eu não vejo o obstáculo?
Uhum.
Então, na verdade, as dificuldades que aparecem no nosso trabalho são para que nós exercitemos o raciocínio, ampliemos a nossa inteligência e façamos da dificuldade, não dor, não sofrimento, mas desafio. Porque é esse desafio que fará com que nós superemos o que já somos. Como é que vamos chegar a espírito puro se nós não nos superarmos?
E surgem novas descobertas,
claro, novas, né? Descobertas, todo o universo é uma constante mudança, não tem jeito.
Sérgio?
Manolo, é por causa disso que acontece às vezes, de que a gente está tranquilo, está sossegado lá no nosso canto, e aí surge um negócio inesperado, isso. É para tirar a gente dessa zona de conforto.
Rapaz, para tirar da zona de conforto, que isso daí é danado. É, nós acabamos nos acomodando diante das nossas próprias conquistas. Que queiramos ou não, o desenvolvimento do teu trabalho, você chegar num determinado patamar, é uma conquista tua, individual e coletiva, vamos tratar de família, normal. Mas a hora que você está com a vidinha mansa assim, alguma coisa acontece. Para quê? Para te instigar, para falar, cara, dá para fazer mais ainda nessa. Dá um passinho a mais, caminha um pouquinho mais. Para quê? Para que nós tenhamos aquela dificuldade, sai da zona de conforto. A tua mente fica esperta, podemos até chamar de uma adrenalina espiritual, porque a hora que vem a dificuldade, o teu corpo recebe e a tua mente também, você tem que ficar ligado, você tem que falar, nossa, e agora, o que é que eu faço? E aí começar a captar sugestões, começar a captar as opções, traçar metas e a partir daí caminhar. Uhum. Isso é importante. Zona de conforto é bom, um descanso, né? Mas a hora que você atingiu a zona de conforto, no instantinho acontece alguma coisa, você fala, oh, vou ter que vir por aqui, vou ter que ir por ali. E nós descobrimos coisas impressionantemente boas. Por quê? Porque são ofertas que nos dão para que nós possamos descobrir o quanto a nossa mente é poderosa e o quanto nós podemos fazer ainda em relação a nós mesmos e em relação a todos.
Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu estou aqui pensando, não é? Como que muitas vezes uma má interpretação das escrituras sagradas, não é, podem nos levar a equívocos, né? E a beleza que tem a doutrina espírita, que, me referindo até ao início do programa, Toribio, quando você perguntou por que que o espiritismo
bate tanto nessa tecla, né?
Trabalho, o que está me ocorrendo agora aqui é de que, por uma boa parte do tempo, nós entendemos o trabalho de uma maneira equivocada. E a doutrina espírita traz a sua contribuição maravilhosa aí. Porque veja, lá na Bíblia, e não estou criticando a Bíblia, pelo amor de Deus, estou dizendo que nós que não soubemos entendê-la, né? A Bíblia está dizendo que houve um momento que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e que eles teriam que agora se sustentar com o suor do seu rosto, né? Então veja, quem lê isso, né? Está falando, pô, trabalhar é castigo, né?
Exatamente.
Pois é.
Trabalhar é um castigo, não é? E esse negócio fica. Isso vem lá de trás. É aquela palavra feia que ninguém entende.
Atávico,
né?
Atávico.
Isso vem lá de trás pra gente, né? E fica lá dentro da cabeça da gente que trabalhar é castigo, que a gente fez alguma coisa errada e que a gente tem que trabalhar.
E você sabe quando é que acabou esse mito? Não, pode continuar.
Não, e aí chega a doutrina espírita, né? A Kardec, né? Mostrando que a lei do trabalho é uma beleza. Que a lei do trabalho é uma coisa natural, necessária, que está aí, trabalhando, parodiando um pouco, em nosso próprio favor, né? Porque ela está nos ajudando a crescer, não é castigo, né? Pergunte a um aposentado que trabalhou anos, anos e anos, quando ele já não tem capacidade de trabalho, o que ele mais gostaria de fazer?
Perfeito.
Ele vai dizer que ele gostaria de continuar trabalhando. Pode reparar, veja.
A ocupação importante,
né? Porque dignifica. porque dá um sentido para a vida, dá um sentido para que nós possamos nos realizar e fazer as coisas, contribuir com o semelhante, contribuir com nós mesmos, contribuir com o universo como um todo, né? E o Manolo lembrou muito bem, desde o exemplo do ácaro e da minhoca, não há trabalho insignificante. Uhum. Não há, o trabalho, desde aqueles mais simples que possa imaginar, desde a vozinha que está em casa, que ajuda a fazer o almoço para os netos, que ajuda a varrer a calçada do vizinho, muitas vezes, né? Não há trabalho insignificante. Tudo trabalha na natureza e tudo é útil.
Perfeito. Eu só ia lembrar, né, que esse mito acabou lá, né, um pouco depois da Idade Média, né, quando, na reforma protestante, né, João Calvino, Martinho Lutero disseram que Deus ajuda a quem se ajuda. Né? Que nós convertemos para Deus ajuda a quem cedo madruga, não é? Aliás, você madrugou hoje, né, Manolo?
Nossa, nem me fala, tudo dia, pelo amor de Deus, cara.
Tenho certeza que Deus está te ajudando. São 7h30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, porque o Nildo vai fazer as inserções comerciais aqui, mas, Manolo, vai ficar uma pergunta para você aqui.
Diga lá.
Nós estamos falando do trabalho hoje, nesse plano aqui, no plano material, aqui no planeta Terra, no nosso atual estágio evolutivo. E como é que vai ser o trabalho no futuro? Conta pra gente depois, no intervalo você conta pra gente. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já, já vai ligando pra cá. 44-35-90-20 ou 997-666-555. Vamos voltar já, já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Rádio ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral. Sexta, dia 25 de julho, tem mais um super jantar show no restaurante São Judas Tadeu, com um dos maiores artistas do Brasil, Leomardo. E quatro ouvintes da Rádio ABC irão curtir esse show com direito a acompanhante de graça.
Alô, gente, eu vou estar com vocês no super show.
Para concorrer, participe da nossa programação pelo 44359020, pelo site radioabc.com.br ou compartilhe o post da promoção no facebook.com/radioabc1570.
Se inscreva, participe, rapaz, vem nessa.
Fique ligado, a partir de segunda-feira tem sorteio todos os dias no programa Júlio César. Jantar Show com Leonardo, no restaurante São Judas, em São Bernardo. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Conto com vocês, o Super Beijo.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercnews.com.br.
O futebol está de volta à Rádio ABC após a Copa do Mundo. Nesta quinta, a partir das 8 da noite, você acompanha o clássico Santos e Palmeiras, direto da Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.
Diverso fez o brincando de ataque, setor de esquerda do Belmiro.
Gol do Belmiro, do Palmeiras! Fique ligado, direção geral de Ismael Alves, o apresentador do Esporte Notícias ABC.
O som da estação inverno. Rádio ABC 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Lei do Progresso e Lei do Trabalho. E nós estamos recebendo aqui o nosso querido companheiro Manolo Quesada, atuante tarefeiro da Seara Bendita, lá de São Paulo. Lá do Brooklyn, né, Manolo?
Campo Belo, né?
No bairro Campo Belo, lá na Zona Sul. Na Zona Sul de São Paulo. Muito bem, mas antes da gente continuar com as perguntas aqui, nós temos aqui acontecimentos para a gente divulgar aqui na Seara Espírita, envolvendo o Espiritismo, o Marinho, o Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. Nós estaremos com a presença, nesta semana que se inicia agora nesta segunda-feira, com um ciclo de palestras aqui na região, o Agnaldo Paviani, ele é da cidade de Votuporanga, aqui no estado de São Paulo. Então, no dia 21, às 20 horas, 21 é segunda-feira, né? Às 20 horas, no Grupo Fraternal Espírita João Ramalho, Rua Carlos Miele, 154, em São Bernardo do Campo. Esse endereço é no final da Avenida Jurubatu. Então, na segunda-feira, 20 horas, no Grupo Fraternal Espírita João Ramalho. E na terça-feira, às 20 horas também, na Fraternidade Assistencial Obreiros da Caridade, que é aqui bem próximo à Rádio ABC, a Rua Itaquera, 332, aqui nesta cidade. Então, vamos prestigiar esse nosso companheiro que mais uma vez se apresenta aqui na região. E alguma coisa que nos chegou às mãos, para que a gente possa estar divulgando, é a coleção, é uma promoção, é a coleção da filosofia espírita. O médium é João Nunes Maia e o espírito que escreve toda essa filosofia é Miramés. Então, a coleção é composta por 10 livros. E está saindo por R$ 224,00 em 5 pagamentos de R$ 44,80. E quem está dispondo esses livros para aqueles que se interessarem é o Mega Livros. É a distribuidora de livros aqui de Santo André, lá da creche Amélia Rodrigues. Então, qualquer informação a mais a respeito é pelo telefone 3186-9777. 3186-9777. A coleção espírita, excelente obra, à disposição de todos vocês, queridos amigos.
E da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, editado pela Fonte Viva.
E talvez essa referência do Valdir mereça um esclarecimento, porque aqueles que não conhecem a coleção podem imaginar que é alguma coisa diferente do kardecismo,
não,
né?
Não, o contrário.
E muito pelo contrário. Essa coleção, a Filosofia Espírita, é uma coletânea de mensagens, onde existe uma mensagem mediúnica pelo Espírito Miramês, o médium João Nunes Maia, para cada pergunta do Livro dos Espíritos. Então é uma coleção que nos ajuda muitíssimo a estudar o Livro dos Espíritos, porque se nós vamos estudar a pergunta 28, por exemplo, vamos ali na coleção e vamos encontrar uma mensagem subsidiária que nos ajuda a estudar aquela pergunta 28.
Por isso que não é um livro só, é uma obra composta de 10 livros.
É uma coleção inteira nisso aí. E eu fico muito feliz de ver que o Mega Livros está fazendo essa promoção. E não podemos deixar de fazer referência que o Mega Livros é um dos nossos patrocinadores aqui. Né? A próxima meia hora, por exemplo, vamos ter aí o patrocínio institucional do Mega Livros, a gente vai ouvir falar dele. Antes de encerrar aqui os anúncios, Toríbio, chegou aqui às nossas mãos um material interessante. Tivemos a notícia que um grupo de espíritas se reuniu, né, e está fazendo um show musical lá no Clube Atlético Aramaçã, no próximo sábado, às 20 horas. Né? E é um show que vamos assim dizer, que é realizado por esse grupo de espíritas, mas eles têm um propósito. E o propósito deles é estimular o uso da arte, no caso a música, né, como uma maneira de desenvolver as emoções que as pessoas têm.
Olha, né? Que legal.
Então isso é uma coisa muito
elevação
legal.
Elevação da alma. Né?
Elevação da alma, sublimação através das emoções, né? Certamente com músicas que provocam esse efeito, né? De nós nos tocarmos emotivamente, emocionalmente nas coisas, né? E então o nome do show é A Pedra Bruta, é o Clube Atlético Aramansã, sábado que vem, dia 26, às 20 horas. Os ingressos, acho que devem ser adquiridos no local.
Muito bom. Está aí. Nós estamos aí com os ouvintes nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova, né? O Jaime Lanzi, passando pela nossa página lá no Facebook. Obrigado, Jaime. Está dizendo assim, ó, bom dia a todos. O Manolo está colocando fogo no programa. O Jaime está achando que você está colocando fogo, Manolo. Mas, ô Manolo, conta pra gente. Conta pra gente aqui.
Mas brincando também aqui, é um fogo amigo, né?
Fogo amigo, é fogo amigo.
Não aquele é fogo amigo da política.
Não. Isso aqui é um fogo amigo, bem amigo.
Amigo mesmo.
Mas, ô Manolo, conta pra gente rapidamente aqui. Como é que você chegou no espiritismo, hein?
Rapaz, Turíbio, menino de Deus.
Dá pra contar pra gente aqui?
Nossa! Rapaz, Turíbio, eu cheguei no espiritismo.
Faz tempo, Manolo?
Olha, assim, estudando, lendo e trabalhando, né, da lei do trabalho, tem 18 anos.
18 anos.
É. Eu sou daqueles que não chegaram no espiritismo pelo amor que os deixou, mas pelo amor que os levou, né? Eu fui levado pela minha mulher, a Marli, que está em casa, né, que não veio conosco hoje, e eu fui levado para lá. Eu tinha, assim, uma série de preconceitos contra o espiritismo. Tinha realmente, eu não gostava nem de ouvir falar. E a minha vida toda foi de católico, né? Até que eu me desiludi com algumas coisas que aconteceram, deixei de frequentar, e aí é que foi o pior momento da vida, porque quando você perde a base religiosa ou espiritual, seja qualquer que seja, você fica exposto a muitas chuvas e trovoadas, né? E aí foi o que aconteceu comigo. Aí cheguei na Seara Bendita, que é a minha casa de trabalho. Lá eu fui recebido, né, pelas senhorinhas do atendimento fraterno, como eu gosto de falar. Aí elas viram que eu estava realmente num processo, assim, bem danado de obsessão. Aí fiz as assistências todas e me reequilibrei. E aquilo me fez ver que a doutrina espírita não era exatamente o que eu pensava, né? Que acontece com muita gente. O preconceito impede que nós vejamos a beleza da doutrina espírita e tudo que ela pode fazer pela gente. Aí, a partir daí, fiz os cursos, né, como todo trabalhador, fiz curso básico, educação mediúnica, educação evangélica, expositor, dirigente, todas essas coisas aí. E de uns 4 anos e pouco para cá, o pessoal começou a me convidar para fazer palestras em outros centros que não na Seara Bendita. E eu acabei tomando esse caminho. Então hoje eu passei por um monte de centros, né? Pra
quem, que bom.
Para quem não queria nem ouvir falar.
Muito bom.
Hoje está em vários, né? Eu agradeço a oportunidade.
Aliás, um abraço lá para os nossos amigos do Seara Bendita. O João Colino, o Miguel, a esposa dele. Isso, grandes trabalhadores. Lá, que nos ajudam, inclusive o Grupo Semeador, o Grupo Emmanuel. Sempre nos apoiando aí. Exatamente. Nos trabalhos. É, que beleza. Marinho, você
quer fazer? Eu queria destacar, e sem fazermos nenhum proselitismo indevido, né? Mas às vezes os exemplos têm que ser citados, né? Para que a gente possa transmitir. Nós estamos falando sobre lei do trabalho, né? Então veja o que está acontecendo com o Manolo. Ontem à noite ele esteve fazendo uma palestra no Guarujá.
Estava no
Guarujá. Manolo mora lá perto de Interlagos.
É o único que vai para o Guarujá à noite. Ele não vai tomar sol, vai tomar lua lá no Guarujá.
Foi fazer palestra no Guarujá. Voltou à noite depois da palestra. Foi para Interlagos, dormiu, acordou hoje acho que umas 4 horas da manhã.
E veio para cá.
Para poder estar aqui conosco. E mais, e saindo daqui, ele vai lá pro Semeador.
Ah, vai pro Semeador hoje.
Mais essa, pois
que bom.
Vai fazer. Então, o ouvinte que estiver no vídeo e quiser conhecer o Manolo pessoalmente, dá uma chegadinha lá no Semeador agora às 10 horas, saindo daqui, não é?
que ele vai estar conosco.
Qual é o tema dele lá no semeador hoje, hein, Sérgio?
Hoje Manolo, nós falaremos sobre o amor, né, que é um tema muito, muito
interessante. Que bacana.
E o tema é o amor está no ar.
Que bom.
Vamos falar desse amor de Deus.
Bob Zinder.
Amor ao próximo também.
É música, isso é música. Olha, falar no ar, nós temos aí uma série de ouvintes que nos acompanham, etc. E tem a Rosana Nicoletti, lá do Jardim Estela, de Santo André, que é ouvinte assídua do Semana Boa Nova, não perde um o Semana Boa Nova e se manifestou pra gente lá no Geraldo Ferreira, né? Um abração pra ela, parabéns, obrigado por estar na nossa audiência aí, né? E nos muito ajudando bom. A fazer o Semana Boa Nova. Muito e bom. Todos aqueles que entram em contato conosco, etc., né? Concorrem como um brinde a um livro espírita, que a gente humilde cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E no sábado passado, né? A ganhadora foi a Idalina. Obrigado, Idalina, pela sua participação e parabéns pelo livro que você ganhou. Você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h30, às 22h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que no próximo programa vai estar aqui com a gente o nosso companheiro Marcial Jardim, com o tema Orgulho e Humildade. E hoje está conosco aqui o Manolo Quezada, falando de lei do progresso e lei do trabalho. E o Manolo ainda vai explicar para a gente por que ele usou a palavra evolução lá no começo do programa, né? Manolo, a pergunta que ficou no ar para você aí era: como é que vai ser o trabalho no futuro? Tem alguma perspectiva do trabalho no futuro, espiritual, etc.?
Tem. É tudo, como Kardec diz, a natureza não dá saltos, né? Então, nós temos que caminhar, temos uma trajetória a cumprir. O trabalho vai se modificando à medida que nós também vamos nos modificando. À medida que nós vamos deixando a materialidade de lado, o trabalho também vai deixando de ser tão material quanto é hoje, por exemplo. Daqui a alguns milhares de anos, não teremos esse trabalho bruto, esse trabalho braçal, não. Mas continuaremos usando.
Mas vai continuar existindo.
Com certeza, porque o trabalho não se restringe só a essa parte material, né? Esse trabalho pesado, não. Pelo contrário, tudo é trabalho. E se tudo é trabalho, o trabalho com o pensamento também, a mente também, é um trabalho dos mais importantes, né? Perfeito. Não tenha dúvida.
Sérgio?
Esse é a nossa continuidade, né? O futuro.
Nós estamos falando aqui muito do trabalho, estamos falando do auxílio ao próximo, né? E aí eu fico pensando, né? Aquela pessoa, e nós sabemos aqui na nossa região metropolitana, nós temos muito disso daí. Aquela pessoa que levanta às 4 horas da manhã para poder entrar no seu trabalho às 8, por conta da dificuldade da locomoção, e que só consegue voltar para casa às 10 horas da noite, muitas vezes aquela mãe de família, né, que cuida dos filhos e tal, e não tem oportunidade ou de frequentar um centro espírita, ou de frequentar uma casa religiosa para se dedicar ao auxílio ao outro. Como é que se dá o crescimento espiritual dessa pessoa através do trabalho? Ou esse crescimento não acontece porque ela está tão ligada ao trabalho material?
Olha, rapaz, isso foi da hora, eu adorei isso aí. Olha que coisa. O que faz a dificuldade na nossa vida? A dificuldade na nossa vida acaba nos aproximando de alguma coisa superior. Que você não está conseguindo fazer aqui, você fala, rapaz, alguém tem que me ajudar. Quem é esse alguém que vai nos ajudar? De maneira geral, Deus. Nós vamos pedir ajuda a Deus. Depois, é claro, nós vamos escalonando, vamos chegando e tal. Mas a princípio é Deus. Então a pessoa que não tem possibilidade de ir no centro espírita ou frequentar alguma outra associação religiosa, ela vai crescendo naturalmente, espiritualmente, pedindo o quê? Pedindo ajuda. Porque as dificuldades aparecem. E nós sabemos que aparecem, porque pegar um ônibus lotado, pegar metrô lotado, perder 3-4 horas para se locomover para o trabalho, mais outras tantas para voltar, nós sabemos que não é fácil.
Poder desenvolver essa atividade, fazer isso sem se revoltar, com carinho, com respeito, também é uma maneira de estar trabalhando no nosso íntimo?
Isso mesmo, porque se nós analisarmos que isso tudo vai fazer com que nós nos sintamos muito mal, porque nós vamos nos comparar com outras pessoas, né? Então nós vamos, no caminho do ônibus, nós vamos ver um monte de gente indo de maneira muito mais confortável que a gente. Se nós não tivermos essa ligação com Deus, e essa ligação acontece quase que naturalmente, não naturalmente, nós vamos nos revoltar. quando nós nos revoltamos, realmente não adiantou muito. Agora, nós também não podemos ficar acomodados a essa situação. Acomodar é tomar a forma dele, normal, né? Estamos assim tomando a forma. O ideal aí é que nós trabalhemos a resignação. Que resignação não é a acomodação. Resignação é você entender o teu problema e buscar solução para o teu problema. À medida que o trabalho fica muito cansativo, à medida que o trabalho está acabando comigo, eu já não tenho tanto prazer, eu tenho que buscar melhora nisso daí. Eu vou conseguir a melhora através da minha capacitação. Isso é fundamental que nós tenhamos em mente, que não dá para melhorar se você não se capacitar. Mas a nossa melhora em busca dessa capacitação, essa resignação, só vem quando nós conseguirmos elevar o nosso padrão espiritual também. E esse padrão espiritual, ligação ao plano superior, ou a planos mais altos que o nosso, através do quê? Através da prece, através da oração, através da leitura edificante, porque devemos aproveitar todo o tempo, não é? Eu, por exemplo, tenho o hábito de ler quando pego ônibus, levo um livro, para quê? Para ler, porque eu sei que vai demorar. Então, se nós conseguirmos transformar esse período em que estamos nos locomovendo para o trabalho, do trabalho para casa, em alguma coisa útil, numa leitura, por exemplo, nós vamos nos elevar espiritualmente. E a partir daí vamos desenvolver coisas melhores para a gente. Entendendo, é claro, que tudo está de acordo com a nossa necessidade. E que as dificuldades não são castigos, mas sim oportunidades para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e buscar alguma coisa melhor para nós e para os que estão conosco nessa encarnação.
Agora, o Sérgio está colocando para você, a pergunta do Sérgio foi das pessoas que trabalham, levantam de madrugada, não tem tempo de se dedicar a outro tipo de trabalho. Agora, está chegando uma pergunta aqui do Adalberto lá de Guaianazes, aliás, um abração para ele e obrigado por estar nos ajudando aqui a construir o Semente da Boa Nova. E ele pergunta assim: e aquelas pessoas, Hélio, que não progridem e também não deixam o outro progredir, elas estão dentro da lei do progresso, lei do trabalho?
Certamente que não, né? Se ela não deixa o outro progredir, se ela já não progride, já não está, já não é normal, né? Ela não deixar que o outro progrida é mais anormal ainda, né? Aí a pessoa está passando por um problema que precisa de análise, de verificar o que, que se passa, né? Buscar ajuda.
Está atrapalhando, né?
Ela precisa de ajuda, porque desde que não exista nada que impeça. Nada que impeça, como o Manolo falou agora há pouco, porque o trabalho pode ser exercido de diversas maneiras, né? Mesmo uma limitação física muito grande que a pessoa tem, mesmo assim, não impede ela trabalhar. Ela vai ainda arrumar uma coisa que ela possa fazer dentro de todas as limitações físicas que ela possa ter. As mentais, limitações mentais, é um pouquinho mais complicado, já é um outro campo. É. Mas a limitação física não impede, não impede porque existem adaptações. O mercado de trabalho está voltado para inserir todas as pessoas no trabalho, nesse trabalho perfeito, profissional, vamos chamar assim, né? Agora, ela não progredir, ela não impede que o outro também progrida, aí ela precisa, precisa buscar ajuda, né?
Marinho.
Eu acho que a resposta do Hélio é correta, é precisa, né, com relação a isso. Então, veja bem, a pessoa que não trabalha e a pessoa que não progride e atrapalha de alguma forma o progresso do outro, ela não está de acordo com a lei de Deus. E tudo aquilo que não está de acordo com a lei de Deus é o mal, não é o bem, não é? Mas a lei do trabalho alcança essas pessoas também. Quer dizer, ela está fora, ela está em descompasso, vamos assim dizer, com essa lei. Mas a lei de Deus alcança elas também. Porque através da lei de Deus é que chegam as dificuldades para a pessoa poder acertar o passo de acordo com a lei de Deus. Ou seja, nada está fora da lei do trabalho do universo. Porque de alguma maneira, a pessoa que está nesse desvio, vamos assim dizer, está nessa condição, ela inexoravelmente, vamos usar a palavra, né? Vai ser alcançada de alguma maneira pela lei de Deus, pela lei da justiça, e vai ser levado ao bem.
E essa lei tem nome, hein?
É uma lei.
Essa lei tem nome. Ação e reação. Não tem jeito. Não tem como escapar.
E uma das leis universais, né, é a lei da dor, né? A lei da dor, porque vai doer. A lei da dor, é uma lei universal, a dor, né? Porque quando se fala de dor, a gente imagina logo uma dor assim, né, no membro, alguma coisa, mas esse desconforto, né? Porque você imagina, você está andando, vamos pegar uma imagem assim bem singela, né? Você está numa calçada, todo mundo caminhando numa direção, num sentido, de repente você para no meio do, você para no meio, as pessoas vão começar a bater em você e você será levado. Ali, involuntariamente você será carregado ou vai ser pisoteado, né? Quer dizer, você vai começar a atrapalhar aquele fluxo, né? No sentido que você entrou no contrafluxo e você vai atrapalhar o fluxo, ou então você vai sentir a dor, vai doer de alguma forma. A dor vai aparecer. Quando a dor aparecer, você vai saber por que está doendo, e aí você vai. Mesmo assim, a dor é o dente, você vai no dentista, por que está doendo? Ah, você não escova o dente, meu irmão, você precisa escovar o dente, você não escova o dente. Aí você vai, você precisa escovar o dente, você precisa fazer isso, aí você começa a fazer a coisa correta e a dor desaparece, e aí a vida anda, né?
Ô Sérgio, você fez uma pergunta para o Manolo, agora eu quero fazer uma para você. Ah, você falou da pessoa que trabalha muito, que não tem tempo, etc. E da pessoa que está bem de vida, tem posses materiais, está desobrigada do trabalho?
Não, não está desobrigado, porque ninguém está. Agora, existe o risco.
Isso é o contrário,
muito grande,
né?
Existe o risco muito grande dessa pessoa estar naquela situação de acomodação. Mas aí é como o Manolo falou um pouquinho antes, né? Logo, logo vem um probleminha, logo, logo surge...
A lei da ação e reação aí.
Mas é a maneira de tirar. Por isso que quando acontecem essas coisas na vida da gente, essas coisas inesperadas na vida da gente, a gente precisaria refletir um pouquinho sobre elas, sabe? A gente precisaria parar um pouquinho para pensar o que eu preciso aprender e o que eu estou fazendo de errado nessa história que está vindo essa coisa na minha vida.
Muito bem, os nossos ouvintes nos ajudando a fazer aqui o Semana da Boa Nova, Márcia de Oliveira Silva. Márcia, um abração para você, passando na nossa página no Facebook e deixando uma pergunta lá. Olha que pergunta interessante a Márcia está fazendo. Ela está dizendo o seguinte: eu gostaria de saber como é o trabalho no plano espiritual, pois o meu pai foi para o outro plano há 1 ano e 5 meses e já sonhei trabalhando com ele em resgate de animais e enchentes. Um abraço a todos. Márcia, Jardim Ipanema, Santo André. E aí, como é que eu trabalho no plano espiritual? Ela está sonhando com o pai lá resgatando animais, é isso mesmo?
Nossa, fenômeno, muito bom.
Está acontecendo muito mesmo isso, Manu?
Ah, com certeza pode acontecer coisas assim, muito parecidas, né? O pessoal, particularmente nessa questão dos animais, há muita controvérsia, muita especulação, isso e aquilo, né? Mas o trabalho existe em todos os quadrantes do universo. A gente pensa que trabalha só aqui, mas esquecemos que a gente dorme, né? E quando a gente dorme, acontece um fenômeno muito interessante, né? A emancipação da alma, a emancipação do espírito, e nós nos deslocamos para lugares de trabalho, normalmente. Então nós temos os nossos trabalhos também do lado de lá. E quando a gente desencarna, muitas vezes a gente retoma esse trabalho do lado de lá em tempo integral. E aí nós vamos caminhando. O fato dela estar junto com o pai demonstra algumas coisas. Que eles eram muito afins, que se gostavam muito, e que, independente do lado em que estejam, podem se encontrar na espiritualidade, num sonho, por exemplo, né? Que muitas vezes representa o que nós fazemos lá. Agora, as atividades nem sempre são as que nós lembramos, mas são assim reflexo de que nós fizemos alguma coisa e que temos lembranças boas do lado de lá.
Muito bom. Manolo, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Manolo. Beleza. Porque agora lá o Marcelo, que é o nosso operador, já mudou de operador lá.
Olha, segura o cara.
Segura, porque esse é corintiano fanático, inclusive. Ele vai fazer as inserções comerciais, mas antes dele colocar lá, eu vou deixar uma pergunta para você que chegou da Terezinha, da Vila Zelina. Obrigado, Terezinha, por estar nos ajudando a fazer aqui o Semana da Boa Nova. Ela diz assim: a lei do trabalho estabelece que o trabalho é só para adultos e as crianças não devem trabalhar? E aí eu vou adiante, né? Ela está falando das crianças e nós vamos perguntar: e aqueles que se aposentam muito cedo, né? Antes até dos 50 anos de idade, né? Acabou, pode ficar desfrutando da vida sem trabalho? Nós vamos, essas duas coisas você vai responder para a gente no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, liga para a gente, telefone 44-35-9020 ou 997-666-555. Se você preferir, manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com ou passa na nossa página no Facebook e deixa lá o seu post. Lá no 997-666-555, você pode também fazer uma mensagem SMS para nós.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Domingo é dia de alegria na Rádio ABC. A partir das 10 da manhã tem o programa Na Companhia de Amigos com Paulo Jorge e Paraguaio. E às 11 horas, seja bem-vindo à Casa Sertaneja com Paulinho 5J.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Clube do Amado, um programa pra você que é fã do Amado Batista.
Liga a luz e o telefone.
Fique ligado todo sábado, da 1 às 2 da tarde, na Rádio ABC. Clube do Amado, apresentação Edival Borges.
Pura da minha alegria.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Quatro minutos, retornando aqui na ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Lei do Progresso e Lei do Trabalho. Manolo Quezada está com a gente hoje, falando sobre esse tema tão importante, a Lei do Trabalho, a Lei do Progresso. Lembrando que no sábado que vem, Orgulho e Humildade, esse será o nosso tema e estará conosco aqui Marcial Jardim. Hoje está com a gente aqui o Manolo Quezada. E nós temos aqui na linha um companheiro nosso, né? O Flávio Tolini está na linha aí, vai dar um recado para a gente aqui. Flávio, bom dia, Flávio.
Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, Manolo. É uma alegria sempre estar falando com vocês. Agradeço a oportunidade, um minutinho aí que nos foi dado, para divulgar aqui na nossa casa, o Grupo Espírita Irmão Romano. Nós estaremos nesse domingo recebendo o nosso irmão Orlando Noronha, que faz um trabalho muito lindo, dedicado, referente às psicografias. Um trabalho de assistência e auxílio às famílias que perdem momentaneamente seus entes queridos. E através dessas cartas psicografadas, tem um alento, um consolo.
Flávio, faz um favor, abaixa um pouquinho o seu rádio, por favor.
Tá.
Para melhorar aqui o nosso retorno. Está dando um microfone. Isso, legal, melhorou. Isso. Agora, quer dizer que o trabalho de psicografia é amanhã?
Isso, é amanhã, no Irmão Romano. Nós teremos um dia especial, iniciando às 7 horas da manhã, onde nós faremos a abertura dos nossos portões. Distribuiremos as senhas, né, as famílias interessadas em receber possivelmente essas psicografias. E o evento em si, além, né, das psicografias, nós teremos várias palestras e algumas partes artísticas, musicais, para que promovam um ambiente de consolação, de acolhimento, onde os temas evangélicos, orientadores da doutrina espírita, né, levarão um pouco de consolação a essas famílias que tanto sofrem pela perda de seus entes queridos.
Agora, ô Flávio, conta uma coisa pra gente. Este evento de psicografia, ele é endereçado a quem? Quem pode participar? O nosso ouvinte que está no. Aqueles nossos ouvintes que estão aí neste momento se perguntando, mas o que é isso? O que acontece? Que interesse eu teria em ir lá? Conta pra gente como é que é.
Olha, é um evento aberto, né? A todos os irmãos, independentemente da crença religiosa. É uma oportunidade de a gente conhecer essa faculdade mediúnica, né, que permite uma comunicação dos espíritos desencarnados, né, com o plano material, e que essas mensagens que muitas vezes são recebidas, né, levam um consolo especial às famílias. Né? Então é um momento de a gente tentar, né, de alguma forma, levar um pouco de consolação a todos esses irmãos que sofrem com essas perdas.
Onde que fica o Irmão Romano, Flávio?
O Irmão Romano fica na rua Regente Feijó, no número 130, na Vila Assunção, em Santo André.
Muito bom. Marinho, queria fazer uma...
Flávio, a que horas que os interessados em tentar, vamos assim dizer, receber uma mensagem dos seus entes queridos, devem chegar lá no Irmão Romano para tentarem essa mensagem?
Claro, os nossos portões irão abrir às 7 horas, né? Mas as pessoas costumam chegar um pouco antes, porque nós distribuiremos somente 100 senhas, né? Então, para que as pessoas já se organizem ali na frente da nossa casa, nós estaremos lá para promover essa organização, e aí assim que todos estiverem dispostos, organizados na fila, nós já vamos fazer a abertura e acomodá-los dentro da nossa casa.
Muito bom, obrigado Flávio pela sua participação, pela sua informação, e fica aí o convite, né, Flávio, para as pessoas que quiserem amanhã, às 7 horas da manhã, lá no Irmão Romano, na rua...
Regente Feijó, número 130, na Vila Assunção.
Muito bom. Obrigado, Flávio, um abração para você.
Um bom dia, bom programa.
Obrigado, continue. E obrigado por você estar nos ajudando aqui, fazendo o Semana Boa Nova, sempre na nossa audiência, nos ajudando bastante e estando com a gente aqui já várias vezes, nos ajudando aqui.
É um prazer.
Obrigado, Flávio. Muito bem, tá aí então um trabalho muito bonito esse de psicografia que vai ser feito amanhã com o nosso companheiro Orlando Noronha, né? As pessoas que estão interessadas em tentar uma comunicação com seus entes queridos que estão lá no plano espiritual podem ir lá amanhã, às 7 horas da manhã, né? Muito bom. Está chegando aqui também pela nossa internet, aqui chegando pelo e-mail, uma mensagem do Pedro Penha. O Pedro Penha, amigo aqui nosso aqui, né? O
grande Manu. Amigo, viu, Pedrão? Bom dia, garoto!
E ele tá dizendo...
a Regina também.
E ele começou assim, ó, a mensagem dele. Bom dia a todos. Está aqui, ó. Estou aqui na escuta. E o Pedro faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, ó. Se me permitem, aqui vai um trecho que vale a pena como lembrete de bolso. Olha que interessante. Ele diz assim, é uma frase de Mateus, né? Ele diz assim, né? Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Né? Então ele diz assim, que do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Né? É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Olha que coisa linda do Pedro Penha aí, essa mensagem que está deixando para a gente aqui. Muito obrigado, Pedro, pela sua ajuda aqui. Mas, ô Manolo,
diga lá.
Tínhamos deixado uma pergunta, aliás, duas perguntas para você, que é na mesma linha. Né? Uma que chegou da Terezinha, da Vila Zelina. Um abração para ela e obrigado por estar nos ajudando aqui a fazer o Semana Boa Nova. Ela diz assim, a lei do trabalho estabelece o trabalho só para adultos e as crianças. E a outra, que eu tinha dito para você, é no oposto. E aquele que se aposenta muito cedo, né? Para de trabalhar, aí não precisa mais fazer nada, está tudo bem?
Bom, vamos por partes, então. Começar com a criançada, né?
Sim.
É o que nós temos que entender. Que criança é uma fase da nossa vida física. Mais nada. Ou seja, nós encarnamos como crianças para quê? Para facilitar a colocação de novos princípios, de novos projetos, de novas coisas na nossa vida, para que, a partir da nossa ligação realmente com o corpo físico total, né, depois dos 7 anos, nós tenhamos visões diferentes. Quer dizer, criança não tem força física, criança não tem raciocínio ainda, não tem inteligência suficiente para se manter, para decidir, então não seria justo...